Fala galera, bem-vindos ao Jornada Cast, o melhor conteúdo para quem é protagonista da transformação digital, agilidade, DevOps e cultura colaborativa. Essa iniciativa é realizada com todo carinho pela comunidade Jornada Colaborativa, que é formada por pessoas apaixonadas em compartilhar conteúdos inspiradores com ajuda financeira para instituições carentes. Aqui, você ouvirá entrevistas com convidados especiais, incluindo cases práticos dos nossos livros, e terá diversos insights para aplicação no seu dia a dia. O Jornada Cast agradece às organizações que contribuem para uma comunidade ainda mais forte. E a nossa terceira temporada é patrocinada pela Dynatrace, uma grande empresa que é referência em tecnologia e DevOps.
Bem-vindos a mais um episódio do Jornada Cast, Trilha Experts do Mercado. Eu sou Carla Krieger e hoje nós vamos falar sobre o livro Time Dev, Muito Mais do que Código, que eu tive o prazer de participar, convite aí do grande amigo Vitor Cardoso. E hoje o bate-papo será com alguns dos coautores. Vamos ter aqui o Leonardo Blanc, o Rodrigo Fonseca, o Wilson Balbô e o próprio Vitor Cardoso, que foi o grande idealizador aí do livro. E, claro, como sempre, ao meu lado, a queridíssima Marcele, como co-host. Marcele, bola está com você.
Olá, pessoal, tudo bem? Muito legal a gente aqui de novo para falar dessa vez desse livro incrível, né? E para começar, eu vou pedir para os nossos convidados se apresentarem, contarem um pouquinho para a gente, né, de como vai a vida deles, e em seguida a gente vai dar início a esse papo onde a gente vai falar de alguns poucos capítulos do livro, porque para conhecer o livro todo tem que comprar. E já a gente vai saber até mesmo como é que compra. Vitor vai contar tudo para a gente, ele vai começar se apresentando. Na sequência, os outros coautores.
Olá, todo mundo. Muito bom estar aqui. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz de poder participar aqui da Jornada Cast. Bom, para quem não me conhece aí, meu nome é Vitor Cardoso, eu trabalho na Globo. Já tenho algumas das principais certificações de ágil no mercado, tenho a comunidade de prática, participei já do nível da Jornada Colaborativa. Então, muito do que a gente vai falar aqui, de certa forma, veio fomentado pela Jornada Colaborativa, e vou deixar para contar mais sobre o livro mais para frente. E mais um pouquinho aí, eu venho tentando cada vez mais falar sobre agilidade, disseminar esse conhecimento, que é algo que realmente me deixou apaixonado, conhecer todo esse processo de agilidade. Então, quem quiser trocar figurinha, no final, me procure lá no LinkedIn, que a gente tem sempre vontade de poder compartilhar. Vou passar agora aqui para o Leonardo se apresentar. Vai que é tua, Léo.
Valeu, Vitor. Valeu, pessoal, pelo convite, pela oportunidade. Sempre um prazer estar aqui, pessoal da Jornada Cast. Eu sou o Leonardo, mas pode me chamar de Léo, porque eu já nasci com o apelido, então fiquem super à vontade para me chamar de Léo. Eu sou engenheiro de formação, mas atuo com estratégia de analytics, sou líder de estratégia e estou na Globo há um tempinho. Fui convidado pelo Vitor aí para fazer parte da composição desse livro incrível e como o ágil pode transformar essa mudança, fazer essa mudança totalmente de mindset. Então, eu sou especializado nessa parte de transformação digital, atuo com isso e sou entusiasta da inovação, da criatividade e de como a gente pode utilizar isso para fazer as coisas cada vez melhor e do empreendedorismo. Esse sou eu. Vou passar a palavra agora para o Rodrigo, para ele se apresentar aí para a gente. Vai lá, Rodrigo.
Bom dia, meu nome é Rodrigo. Eu trabalhei um bom tempo aí na Globo, rendeu grandes frutos. Tive essa oportunidade também de participar como um dos coautores do livro. E atualmente eu trabalho numa empresa no exterior, em Portugal, especificadamente. E faço das minhas palavras exatamente o que o Léo falou. Concordo plenamente com ele quanto a essa questão de a gente sempre estar agregando uns aos outros ali, evoluindo juntos. E, E essa experiência que eu tive na Globo ajudou bastante a levar essa experiência para outras novas empresas aí que agora estou trabalhando.
Wilson, você me conte.
Fala, galera. Tudo bem? Bom, sou o Wilson Farias Balbo, quase um Balboa, né? Mas fiquei só com o Balbo. Trabalho aqui na Globo também, sou agilista. Bom, pessoal, tenho também as principais certificações do mercado, no conhecimento aí em Scrum, Kanban, Safe, Management 3.0, e sou também um dos coautores aí do livro Time Dev. Cara, sensacional a experiência de poder compartilhar com vocês um pouquinho sobre a questão aí da transformação digital, indústria 4.0, né? Falaremos mais aí a princípio. E, de novo, prazer aí estar aqui com vocês nesse podcast.
A Carlinha também integrou o time desse livro maravilhoso. Vai falar para a gente também do capítulo dela, né, Carla?
Sim, sim. Só uma parte aqui. Temos duas pessoas de Portugal hoje, né? Temos aqui, estamos fazendo um podcast aqui internacional, né? Não sei se você sabe, mas a Marcele está em Portugal também, Rodrigo. Não sei se vocês não são vizinhos aí. Mas foi muito...
Na realidade, ainda estou aqui no Brasil, né? Estou planejando para ir até o final do ano para lá, né? Espero que dê tudo certo.
Vai dar, vai dar. Precisando, toca para cá.
Mas assim, foi um prazer enorme, né, Marcele? Foi o convite aí do Vitor. A gente já tinha feito algumas iniciativas aqui com a Jornada Colaborativa, mas eu vou deixar, acho que o Vitor contar um pouquinho dessa história, né?
Conta para a gente, Vitor, como é que esse livro surgiu? O que que te motivou?
Conto com o maior prazer. Esse livro aí é um filho para mim e para muita gente aí, né? E como eu já falei um pouquinho na minha apresentação, fui mordido lá atrás pela Jornada Colaborativa, foi minha primeira participação no livro na Jornada Ágil de Liderança. É curioso como a escrita do livro mexe com o sonho da gente e como a escrita colaborativa potencializa esse sonho com muito mais pessoas, né? E eu já tinha feito, nesse meio tempo aí, um outro livro, nesse meio tempo, com um trailer para o Master aqui. E foi muito legal, foi um episódio diferente, que eu não vou entrar no detalhe dele agora, mas eu vi que eu conseguia também escrever esses livros. E aí, no ano passado, eu tinha escrito esse do Scrum Master, e em dezembro, eu falei, agora vou aumentar meu nível de loucura aqui, né? Em vez de ser só três pessoas, eu vou chamar uma porção de gente para escrever comigo. E a ideia, na verdade, começou em setembro, quando eu comecei a observar mais a minha equipe e tal, e eu via quais são as dúvidas que eles estavam trazendo para os SMs e tal, quais eram as principais boas práticas que eles estavam querendo ter. E de tantos SMs explicar aquilo ali para os times, eu falei, cara, eu vou mudar um pouco essa forma aí de se comunicar. Eu vou tentar fazer agora o próprio time responder as próprias dúvidas. Em setembro, então, eu comecei a todas as dúvidas que os SMs iam trazendo e tal, o pessoal ia levantando, tanto de métodos ágeis como boas práticas de desenvolvimento, eu fui anotando todas elas. E aí, em dezembro, eu já tinha ali mais ou menos uma sugestão de 62 capítulos já para serem escritos. E foi então que eu comecei, eu chamei minha equipe inteira e falei, galera, vamos escrever um livro? E aí deu aquele silêncio, né? Falou, pô, Vitor tá louco, né? De onde é que saiu essa ideia de escrever um livro no meio do nada em dezembro? Pós-PI Plan. E aí eu falei, galera, já tenho aqui a sugestão de capítulo, vai dar certo, já escrevi um livro. Preciso que cada um aqui de vocês adotem um capítulo, pelo menos, para falar. Minha equipe tinha mais ou menos ali por volta de umas 35 pessoas. O meu target era ter pelo menos 30 pessoas escrevendo o capítulo. E eu consegui convencer 32 pessoas de escreverem o capítulo. Eu falei, pô, agora está tranquilo, vai ser só sucesso, o pessoal gostou da ideia. Tinha lá o mesmo target de ter mais ou menos 5 páginas, um modelo bem similar ao que acontece na jornada colaborativa. Só que aí o meu nível de loucura estava muito alto, porque eu falei, galera, ó, até a segunda semana de janeiro eu quero o livro pronto. Isso em dezembro. Eu pensava, não, não, aí está demais, viu? Aí não está dando, não. Está muito over. Aí papo vai, papo vem. Me convenceram a colocar no final de março. Eu falei, tá bom, pessoal, vamos lá. E aí eu fui acompanhando o livro e tal, saí de férias, eu peguei os capítulos sugeridos meio que separei em grandes grupos ali de Dev, de QA, de UX, de DevOps, PO, SM, liderança. É um livro totalmente voltado muito para os desenvolvedores, para o time Dev, só que ele não é um livro que fala sobre codificação. Ele é um livro que fala sobre atitude, sobre comportamento, sobre boas práticas. E, com base nisso, a gente conseguiu, na verdade, pegar todo esse leque. Até a própria parte de liderança, tem muita coisa escrita que são as atitudes de liderança que o próprio time Dev pode ter. Então, não necessariamente o líder, e sim atitude de liderança que qualquer um pode ter, independente do papel que exerce. Então, a gente fez essa divisão ali do livro para poder todas as pessoas ali terem a sua participação. E quando chegou no iniciozinho de março, fui fazer um follow-up ali de como é que estava o andamento dos capítulos, eu só tinha 10 capítulos. Eu falei, ih, rapaz, agora deu ruim. Porque eu não tenho, só tenho um terço do livro escrito. E aí foi curioso, teve uma das pessoas que tinha escrito um capítulo, falou assim, Vitor, como é que está o livro aí? Eu acho que ela fez essa pergunta sem pretensão nenhuma, mas é engraçado como isso toca a gente, né? Porque ao mesmo tempo que ela fez a pergunta sem muita pretensão, eu sei o quanto isso mexe com o sonho das pessoas. E eu falei, cara, eu mexi com o sonho de muita gente e agora eu não posso deixar esse sonho se tornar um pesadelo. Vou fazer esse livro sair de uma forma ou de outra. E aí foi então que eu resolvi fazer. Pensei, né? Falei, cara, como é que eu vou resolver esse lado aí da história e tal? Eu falei, pô, eu conheço uma porção de gente aqui na Globo, eu vou começar a convidar pessoas de outras áreas também. E aí eu fui, só que eu já estava naquela assim, ó, você vai ter um mês só para escrever o capítulo. E aí eu chamei a Carla, chamei o Wilson, chamei o Léo, o Rodrigo era da minha área na época. E eu fui começar a chamar uma porção de gente e tal. E aí, quando eu fui ver, eu já tinha praticamente todas as áreas de tecnologias representadas dentro desse livro. Eu chamei área de inovação, áreas de advertising, área de dados e tal. E aí eu me dei conta de uma outra coisa, né? Que essa talvez fosse a primeira iniciativa ali que eu, de fato, conseguisse envolver todas as áreas da Globo num único propósito, e ainda de forma voluntária das pessoas, porque uma das premissas é que nenhum projeto, nada que estava em andamento, poderia atrasar. Isso aqui é como se fosse um hobby da galera ali que eles iam fazer no momento que eles tivessem a fim de fazer. E eu falei, caramba, olha a proporção que tomou sem ter, na verdade, esse viés ali. E aí já começou a cair essas fichas aí, eu falei, então vamos lá, né? Vamos representar. Aí chamei a RH também, chamei outras áreas ali, só que a gente não conseguiu ter a conversão em todo mundo, porque escrever o capítulo em um mês, quando você fala que é escrita de um livro, normalmente muita gente já dá um passo para trás, fala, não, espera aí, eu não tenho conhecimento para isso. E eu acho que todo mundo tem conhecimento, todo mundo tem a sua vivência, todo mundo tem a sua experiência, e todo mundo realiza bem o seu trabalho também. Então, acho que é compartilhar o que cada um faz bem. E aí, depois dessa segunda chamada aí, eu fiquei com o livro, né? Ficou com 41 autores, então eu consegui ampliar, alguns caíram pelo caminho ali. E a meu target, que era ter 30 capítulos, o livro fechou com 50 capítulos, com 350 páginas. Então foi muito incrível a escrita desse livro aí. E a gente ainda conseguiu fechar ali dentro da minha área. A gente tem o X, a gente tinha uma pessoa de UX Writer, que é um trabalho ali de texto também, né? De redação. Então, assim, a redação, a revisão do livro foi feita pelo próprio time mesmo, a capa do livro foi feita pelo próprio time mesmo, pelo nosso UX. Então, assim, é um livro todo criado dentro da Globo ali, de certa forma, não somente pelas pessoas que são funcionárias, mas pelos prestadores que estavam ali junto com a gente também e que respira a nossa forma de trabalhar. Então, o grande objetivo desse livro foi muita gente conseguir endereçar essas questões. Muitas vezes o time, assim, eu não conheço nem literatura para ajudar o time Dev nessa questão de atitudes, comportamentos e boas práticas. Então, eu vejo que tem um gap aí de informação e o grande intuito era justamente suprir esse gap. Sei também que muita gente do time Dev não quer ler sobre atitude, não quer ler sobre comportamentos, só quer ler sobre codificação. Mas fica aqui o convite, né? Leia um pouquinho, pega um capítulozinho, vai lá dar uma lida. Tenho certeza que nesse livro vai ter muita coisa que pode te ajudar no dia a dia.
Então, já eu ia comentar, Vitor, que não é só para o time dev, não, né? Apesar que é time dev muito além, né, de código, é para justamente quem trabalha junto com o time dev, né? Entender um contexto até que ajude a apoiar, a suportar aí o time de desenvolvimento. E eu estava pensando aqui, eu caí na pegadinha, né? Quando você me convidou, você me deu uma semana para escrever, não foi um mês, não. E aí eu até disse, olha, eu tenho uma notícia boa, top escrever o livro, mas tem uma notícia não muito boa que eu preciso pelo menos 15 dias, não te entrego em uma semana.
Exatamente isso daí. Quando a gente tem mais intimidade, às vezes a gente aperta um pouquinho mais.
E a gente vai pegando essas coisas quando a gente vai conversando em outros fóruns, mas foi ótimo, assim, foi um prazer incrível.
E é exatamente o que você falou, Carla, assim, a ideia desse livro, como ele foi, apesar de ter sido voltado para o time dev, né, e aí tantos desenvolvedores, o X, QAs e tal, ter também a visão, o PO poder ler, entender como funciona isso, o SM poder ler, entender como funciona, a liderança entender e ver também essas questões todas do time. Então, é a forma de todo mundo ter uma boa forma de se comunicar, de se trabalhar com colaboração, com união, com boas práticas ali. Então, é bem interessante. Inclusive, no livro teve um dos capítulos ali, dando já um pequeno spoiler, que eu falo sobre processo de feedback contínuo. Foi um ponto que eu fiquei mais de um ano tentando descobrir que raio é esse de feedback contínuo aí, se é só one-on-one, se é feedback contínuo, se não é. E a gente acabou criando um processo ali de feedback por sprint, que a gente já vem rodando aqui dentro e tem dado um resultado bem bacana para fomentar a questão das pessoas procurarem mais esse feedback dentro da área, entre seus pares, né? Então, foi bem legal todo o processo de estudo aí do livro. E tudo que foi contado nele, né? Eu sou suspeito para falar.
Vitor, me diz uma coisa, como é que eu acesso esse livro? Ele foi publicado só digital ou ele também tem versão impressa? Está publicado aonde? Como é que os nossos leitores e quem quiser, né, ser leitor e quem está escutando a gente pode ter acesso?
Claro, claro. O livro está disponível na Amazon, tanto o livro físico quanto o e-book. Então, vocês podem acessar a Amazon lá e procurar o time dev, muito mais do que o código que ele vai vir para vocês comprarem. Quem quiser comprar direto, a gente usou a editora ali, o Clube dos Autores, que é o site www.clubedosautores.com.br. É só procurar o livro lá também. Eles ficam no Brasil, então a entrega é rápida também disso daí. Então, pode comprar tanto na Amazon quanto direto na editora, que está no precinho especial. E lembrando também que esse livro ele também não tem fins lucrativos. Então, assim, o e-book, o valor que está do e-book é o valor que só a Amazon ganha ali em cima. Eu não ganho nada em cima do livro, ninguém ganha nada em cima da parte do e-book, por exemplo. E a parte do livro físico também, o valor que está lá é praticamente o valor só da editora ali para ela poder fazer a impressão física do livro, porque tem um custo. Então, ele é, de fato, um livro com o objetivo de disseminar conhecimento e nenhum retorno financeiro para ninguém que escreveu o livro aí.
Eu acho legal, assim, até se complementando alguns detalhes aí que você tinha comentado, da questão de algumas diretivas de como escrever os capítulos e tudo mais, eu acho que foi até interessante porque não só eu, como todo mundo que escreveu, saiu um pouco da zona de conforto, porque a pessoa precisou dominar aquele assunto, né, entender ao máximo para conseguir explicar com as suas palavras ali de uma melhor forma, e principalmente dessa questão também que eu acho legal do custo, que é uma forma de a gente conseguir compartilhar por uma via conhecimento, agregar, que era uma coisa que a gente fazia fortemente na Globo, isso é uma coisa que eu sempre apreciei ali na entre a equipe. E eu acho legal também um ponto que você comentou aí, é a questão de você conhecer a empresa como um todo. Então, quando você conhece a empresa como um todo, você consegue performar melhor ali, tanto no seu trabalho, quanto conseguir também ajudar no processo como um todo as outras equipes também. Eu acho que agrega bastante você entender como tudo ali funciona, como todas as áreas se comunicam ali, se interagem, entendeu? Faz parte também do processo evolutivo da equipe e da empresa.
Rodrigo trouxe vários elementos importantes, mas eu queria fazer só um comentário curioso, né? Sobre a Carlinha também falou sobre o convite do Vitor, e sair da zona de conforto definitivamente foi algo que aconteceu, porque ele deu o prazo, aí tinha até um prazo tranquilo, eu falei, não, beleza, vamos lá. Aí comecei a pesquisar, comecei a ver, comecei a escrever, aí eu chegando assim uma semana do prazo, falei, mandei um Teams para o Vitor, cara, olha só, escrever 5 páginas, eu achei que fosse tranquilo, mas não é não, preciso de mais uma semana. Isso porque é muito diferente, né? A gente pode trocar ideia horas e horas por diversos assuntos, fazer várias apresentações, talks, etc. Mas na hora que a gente coloca no papel, é muito diferente. Então foi uma experiência muito, muito interessante e, como o Rodrigo falou, realmente sair da zona de conforto. Quando a gente pega e materializa isso em texto, é realmente desafiador. Então foi bem interessante, sim.
É que diferente da monografia, né, que você escreve para a tua faculdade e tudo mais, ali você tá, o impacto que você vai estar dando ali na escrita do livro é para milhares de pessoas ali que estão consumindo. Então você tem aquela importância de querer fazer algo melhor o possível ali.
Exatamente.
É legal isso daí, porque depois que o livro terminou, né, várias pessoas curtiram, falou, vamos escrever outro e tal, vamos escrever outro. E aí isso me remete muito ao que o Muniz acaba fazendo. Porque quando você está quase entregando o livro da jornada colaborativa, ele já fala, ó, vamos fazer outro. Então ele está um passo à frente. E agora eu entendi por que ele está um passo à frente. Se ele já pega aquela galera toda e já vai para outro, é muito bom. Então, até no livro lá, o pedaço que tem de dedicatórias e tal, eu comento sobre o Muniz, né? O quanto ele deu essa oportunidade, o quanto isso foi legal e o quanto, de certa forma, eu venho tentando gerar esses netinhos da jornada colaborativa aí. Diga aí, Wilson.
Show, show. Vitão, pô, cara, essa questão do prazo aí foi sensacional. Eu me senti até privilegiado depois de saber o prazo da Carla aí. Pois bem, galera, eu acho que assim, o nosso livro, ele se transforma assim, muito, ele é muito interessante justamente por funcionar como um guia, né? Você não obrigatoriamente precisa lê-lo ali do início ao fim, você pode ir para o meio, pode ir e voltar, enfim, e ler literalmente aquilo que faz mais sentido para você. De repente você pode estar com uma dificuldade, com uma necessidade ali de entender um pouco mais sobre algum tema e simplesmente olhar nossos capítulos e certamente deve te ajudar no seu dia a dia aí, de acordo com suas necessidades. E escrevê-lo de forma colaborativa também foi algo sensacional, né? Junto com outras pessoas, cada um aí usando das suas palavras, seu entendimento para explicar aquilo que estava sendo escrito, né? Seu próprio capítulo, foi muito bom.
Gente, esse papo está muito interessante. Vocês veem como a jornada é polivalente, né? Porque a jornada começou com o livro, nós já estamos aqui em outra mídia, que são os podcasts, mas normalmente, né, temos também os eventos, só que normalmente o público que consome disso tudo, consome do livro escrito, consome do e-book, consome do podcast, então são só assim, vários canais para a gente estar disseminando conhecimento. E eu achei hiper interessante vocês darem essa visão de como é difícil escrever, porque é realmente o processo de gestão do conhecimento que vocês colocaram em prática. Vocês pegaram o conhecimento ali da mente de vocês, né, que é o dito tácito, para transformar no conhecimento explícito. E olha quanto que de suor envolveu. Né? Uma coisa que você fazendo é rápido muitas vezes, se você tivesse que tomar uma atitude, resolver um problema, você ia resolver de repente mais rápido do que escrever essas 5 páginas que cada um teve que dedicar ali um tempo, porque tentou pegar uma perspectiva de quem iria ler, né? É muito carinho envolvido. E nesse momento eu vou querer começar a falar com o Wilson sobre o capítulo dele, porque o capítulo dele é uma coisa assim interessante, sai um pouquinho da prática, conversa com um contexto teórico de revolução industrial e traz de novo para dentro da prática, né? Então, conta para a gente, Wilson, como é que foi mexer nesse coração da transformação digital aí, com o comportamento, o contexto do desenvolvedor diante disso tudo. É muito profundo, né? Porque os negócios, hoje em dia, não estão conseguindo mais viver sem transformação. Todo mundo, aliás, todos nós, né? No contexto em que vivemos, precisamos estar nos transformando. Conta para a gente do teu capítulo um pouquinho.
Exatamente, Marcelo. Pois bem, eu tentei, né, literalmente contextualizar um pouco aí sobre a era da transformação digital, passando ali pelas revoluções, e depois trazer aí um pouquinho para a questão dos devs. Mas, assim, eu acho que é interessante a gente falar, né, o que caracteriza uma revolução industrial, né, o que de fato é uma revolução industrial aí. E eu gosto muito da fala do mestre Klaus, né, o especialista em transformação digital e revolução industrial. Ele diz o seguinte para a gente: uma revolução industrial é caracterizada pelo aparecimento de novas tecnologias e novas maneiras de perceber o mundo que impulsionam uma mudança profunda na economia e na estrutura da sociedade. Ou seja, a gente já começa a olhar, né, a voltar lá, na verdade, lá para os primórdios da primeira revolução industrial, que foi a era do vapor, onde tudo girava em cima do contexto do tear das pessoas, né? As pessoas teavam ali seus tecidos, fabricavam ali suas matérias-primas dentro das suas próprias casas, de uma maneira muito artesanal, e com isso a gente teve ali a primeira revolução industrial, que foi a era do vapor, com o advindo aí das locomotivas, máquinas a vapor, enfim, toda a produção, toda a máquina ali começou, né, a fazer muito mais sentido, a vida das pessoas começou a ficar um pouquinho mais fácil. E na sequência a gente teve a segunda revolução industrial, que foi a era da eletricidade. Vindo ali um pouquinho também a questão do Henry Ford, né, criando o seu modelo T20 ali, junto da criação da Ford em si, né, a era da eletricidade foi literalmente ali uma grande revolução. Até chegarmos até a terceira revolução. Foi algo bem, como posso dizer... Foi de fato uma revolução voltada para a computação, né? Com os seus microchips, toda essa questão aí da informática. Pois bem, com essa pequena e rápida contextualização dessas três revoluções que nos antecedem, né? O que seria de fato a quarta revolução industrial, né? Ou seja, a nossa era aqui da transformação digital. É importante, pessoal, a gente levar em consideração que no momento que a gente vive, né, quem dita o mercado não são mais as empresas, como era antigamente lá na primeira, segunda e terceira revolução. Hoje quem dita o mercado são as pessoas, né, são os consumidores, as pessoas que de fato consomem ali os produtos ou serviços. Por isso, como você acabou de comentar logo no começo, é muito importante que a gente consiga, né, reagir, responder às mudanças com uma velocidade coerente aí, dada a necessidade das pessoas. E aí, o que eu acho importante deixar claro aqui? Onde que o dev se encaixa nesse nosso contexto? Eu diria que em todas essas... Na maior parte das dinâmicas que nós temos de concepção de produtos, eu acredito que o papel do desenvolvedor ele é primordial para que a gente possa, de fato, ali, criar uma solução que vai impactar positivamente a vida das pessoas e resolver algum tipo de problema. Antigamente, o dev ele não era muito requisitado, né, para esse tipo de pensamento. Ele era um batucador de código ali, logo no passado. Né? Hoje, não mais. Ele é uma pessoa ali extremamente requisitada, ele precisa entender o negócio, precisa ter uma visão sistêmica do todo, para que ele entenda onde que aquela linha que ele acabou de codar vai impactar a vida de uma pessoa, usando um aplicativo, por exemplo, fazendo uma consulta num site, enfim. Então, hoje, eu acredito que o dev é um dos papéis mais requisitados para poder aí criar soluções, né, e resolver problemas aí na vida das pessoas, tendo essa visão sistêmica do todo aí, né. E eu deixo aqui no meu capítulo algumas dicas, né, para que esses devs que se situam aí na nossa quarta revolução industrial, como ele pode ter aí uma participação ativa no negócio. Então, assim, além de ser um especialista técnico, né, de preferência em uma das áreas que o desenvolvedor escolheu trilhar o seu caminho, ele tem que entender de fato o que está sendo feito, aonde ele vai impactar a vida das pessoas, garantindo a qualidade daquilo que está sendo feito. Por quê? Galera, hoje em dia a qualidade ela tem que estar dentro ali do produto. Caso contrário, a gente não tem como garantir aí que estaremos resolvendo de fato a vida das pessoas. Auto-organizados, o pessoal fala muito sobre isso, garantir a integração do incremento sempre que possível, trabalhando por meio de redes, isso é algo extremamente importante também. E junto aí dos demais capítulos, usando aqui o livro para poder te ajudar a encontrar soluções para os seus problemas.
Excelente aí, Wilson. Vou fazer um comentário aí, complementando o que você falou, porque a gente tem muito na... A gente não, mas a maioria dos desenvolvedores, eu comecei como desenvolvedor lá atrás também, e eu lembro de ter escolhido até a profissão de desenvolvimento para não ter que falar com ninguém, sabe, falar com máquinas. E hoje em dia, esse perfil do desenvolvedor atual, ele é um perfil que acho que acabou que ninguém se preparou muito para isso, as próprias... processos de formação e tal, muita gente ainda entende que vai pegar ali o que tem que desenvolver, vai, de certa forma, para uma caverna, vai escrever e depois vai juntar com os outros ali. E, hoje em dia, dentro de times ágeis, os desenvolvedores têm que participar de retro, têm que participar de daily, têm que participar de planning, têm que falar e tal. Então, é uma questão que, o quanto antes... os desenvolvedores entenderem a importância dessa comunicação vai facilitar bastante esse processo de desenvolvimento como um todo. E como você bem colocou aí, como ele é uma das pessoas principais responsáveis por fazer a entrega e pensar na solução como um todo, envolver sempre os desenvolvedores em todo o processo de imersão. E aí ele vai entender de fato qual é a necessidade, por que está entregando aquilo ali. Consequentemente, ele participando mais do processo de imersão vai, de certa forma, gradativo desenvolver mais o processo todo de comunicação e vai ter essa transformação que acho que vai ser muito melhor para a entrega como um todo. Então, super bem colocado aí, falando só uns entrelinhas aí desse perfil que está mudando um pouco, mas, mais uma vez, um convite aí para todo mundo que está assistindo de tentar... gradativamente estimulando as pessoas a se comunicarem mais, pode ser dando palestras técnicas e tal, qualquer coisa que vai ajudar as pessoas no processo de comunicação vai ajudar nesse sentido e, consequentemente, o time todo deve rodar falando mais e, consequentemente, tendo uma melhor comunicação aí.
E você falou de comunicação, Vitor, acho que é um bom gancho para eu falar um pouquinho do capítulo que eu tive a oportunidade de escrever aí no livro, comunicação é uma soft skill, uma das mais valorizadas no mundo atual, e ela faz um link muito bacana com o que o Wilson falou da quarta revolução industrial. Uma coisa que caracteriza essa quarta revolução é essa velocidade exponencial que as coisas estão mudando. Ao longo de todas essas revoluções, tudo mudou, muita coisa mudou, mas a quarta especificamente, e as que virão, a velocidade está cada vez mais acelerada. E isso traz muita importância para essa outra parte, para a comunicação e para outras soft skills. Porque a técnica, o código, a linguagem ou a tecnologia utilizada, ela cada vez mais rápido vai mudar. E o que é importante é a gente ter essas outras soft skills que garantam que a gente vá buscar novos conhecimentos, vá se adaptar, vá saber se comunicar e vá diferenciar. Porque o sistema tradicional ele é muito voltado para as hard skills. A gente, na escola, faz a prova de matemática, faz a múltipla escolha, acerta ou erra, e é avaliado pelos erros e acertos. Mas quando a gente vai para o mundo corporativo e para o mundo em geral, a gente vê que não existe uma ciência tão exata, nada é só certo, nada é só errado, e a gente precisa... ter essa constante evolução, entender quais são as skills necessárias para navegar nesse mundo. E aí que entram as soft skills. Eu vejo elas como muito importantes. Diversos relatórios do World Economic Forum e outros mais trazem elas como relevantes, como dentre as 10 principais novas habilidades, habilidades do futuro, estão envolvidas muitas dessas soft skills. E é fundamental para a gente poder... se comunicar, ter empatia ao próximo. A gente acaba, às vezes, não lembrando, mas empatia também é uma soft skill, A gente se colocar no lugar do outro, poder entender de fato, genuinamente, o que o outro sente e participar desse processo, não só... Beleza, vou fazer o código. Não, entender qual é a necessidade por trás, o Vitor e o Wilson trouxeram muito isso, né? É, entender o objetivo macro, entender o cliente, entender o usuário, para que a gente possa efetivamente produzir algo utilizável. E o principal, assim, dentro do capítulo vocês vão ter mais profundidade, então convido vocês a lerem, mas um ponto importante é que, independente do estágio que vocês estão, que a gente está, todos têm soft skills e todos podem desenvolver mais soft skills. Não é algo que é, meu Deus, eu não conseguirei ter, ou, nossa, eu não tenho nada. É algo que é, sim, passível de desenvolvimento, é passível de evolução, é elástico, neurociência diz isso para a gente, então é importante praticar. Então, quanto antes a gente entender que precisa disso ou precisa daquilo e começar a pôr em prática, seja pequenos grãos, né? Mas ter consistência é super importante. Então, faço esse convite, comecem lendo o livro, procurando sobre o tema, que certeza que vocês vão conseguir se desenvolver bastante nessa frente e vão se destacar, porque, como a gente falou aqui também, isso é algo que ainda não está disseminado totalmente no mercado. A gente tem uma alta atenção para isso, mas ainda tem muito, muito espaço.
Muito legal, Léo. Engraçado que você falando essa questão que é possível de desenvolver, eu até lembro um pouco da minha história. Como eu contei aqui, eu entrei nessa jornada como desenvolvedor, porque eu não queria falar com ninguém. Hoje eu sou líder de equipe, estou juntando a porção de gente para escrever livro, então tudo bem que as coisas são possíveis de ser desenvolvidas mesmo, né? E um outro ponto legal sobre essa questão que você falou, né? A questão do soft skill, que hoje, por exemplo, no nosso processo de entrevistas, o principal fator do nosso processo de entrevista é ver o quanto aquela pessoa pode mexer na harmonia do time. Então, a gente tem espaço, na verdade, para cada um ter as suas ideias, ser diferente e tal, isso não tem problema nenhum, mas uma das questões é o quanto a pessoa é respeitosa, o quanto a pessoa aceita opinião, o quanto a pessoa aceita feedback, para a gente ter um ambiente saudável. Isso é um dos principais fatores do nosso processo de seleção aqui, tá? E complementando também essa questão, eu até fiz uma pesquisa, já tem um tempo que fiz essa pesquisa, perguntando se as pessoas preferiram ter os super-heróis na equipe, né? O cara que sabe tudo, mas que tem dificuldade na comunicação, ou as pessoas que têm um conhecimento mediano, inicial, mas que são boas de comunicação. E a resposta foi que a grande maioria prefere as pessoas que têm menos conhecimento técnico e mais conhecimento de soft skill, porque, na verdade, o trabalho em conjunto te dá um resultado muito maior do que um trabalho individual. Então, mais uma vez, a questão do soft skill alavancando diretamente os resultados pela ideia do coletivo, muito mais do que pela ideia do individual. Eu acho que isso aí, na verdade, é um grande tema aí para uma questão sempre da liderança, né? Eu acho que a Carla vai conseguir complementar um pouquinho com essa visão da liderança aí. Quer falar para a gente, Carlinha?
Posso, sim, mas acho que a Marcele tem um comentário aí, né, Marcele, que você gostaria
pois
de fazer antes.
Pois é, eu estava aqui muito impressionada com essas pontuações que o Leonardo e o Vitor trouxeram da mudança de padrão mesmo, a mudança que os profissionais também sofreram, né? O Wilson falou para a gente da transformação, da revolução industrial, mas as pessoas também vieram mudando, e isso é tão transformador e incrível, o potencial do ambiente transformar as pessoas e as pessoas também transformarem o seu ambiente. E com isso que eu queria até também ver o teu ponto de vista, Carla, sobre isso, né? Já que devs mudaram, liderança logo mudou também.
Eu estava ouvindo, né, aqui, eu obviamente já li o livro, né, logo que saiu a edição, a emoção, né, sempre de você ver algo que você contribuiu, que não deixa de ser um filho seu, e agora ouvindo então, né, depois da leitura e ouvindo agora o Wilson falar, né, quando ele falou ali da revolução, Aí o Léo trouxe a questão do soft skill e a própria fala agora que o Vitor trouxe, como a comunicação aparece, né? Então, de fato, independente do tipo de atividade que eu esteja envolvido, cada vez mais você ter uma boa comunicação, e a comunicação ela vai aparecer em vários capítulos do livro, como você desenvolver, né? E aí alguns skills que ajudam na comunicação, como o próprio Léo falou, a empatia. No meu capítulo que eu falo de empoderando para a liderança, eu falo da empatia também. A empatia, inclusive, é um dos soft skills do líder servidor, que eu trago aqui dentro do capítulo a questão, né, de que cada vez mais o líder ele está para servir para que o time tenha alta performance. E aqui, sim, não significa o líder formal, né? É o próprio time entender o momento, que aí vem a questão da liderança situacional, que eu abordo um pouco no capítulo, que a situacional não é só de acordo com a situação e o líder mudando a forma dele atuar, mas também de acordo com a situação, pessoas diferentes assumindo essa liderança, juntando aí um pouquinho dos 6 tipos de liderança do Goleman com os skills do líder servidor. Então, até eu estava fazendo uma reflexão aqui, a maioria dos soft skills de um líder, e aí falando mais especificamente do líder servidor, está ligado à melhoria da comunicação, né? Então, está ligado a saber ouvir, né? A gente aprende com o tempo que a comunicação mais efetiva é aquela que você aprende, de fato, a ouvir o outro, falar menos, né? E impor menos a tua perspectiva e a tua opinião e ouvir as diversas perspectivas que podem ter sobre um ponto, sobre um tema e um assunto. E aí sim, como time, você conseguir criar algo colaborativamente, como o próprio livro, né? Foram várias perspectivas aí que você ouve, né, ou enfim, coloca, né, na visão de cada pessoa para poder construir algo. A empatia que o Léo falou, mas tem um ponto bem interessante aqui que para mim, quando eu comecei a aprofundar alguns anos atrás aí sobre liderança e que eu comecei a entender sobre o líder servidor, que é algo que às vezes não aparece tanto, mas cada vez mais está se tornando importante, a questão da persuasão. É, o que acontece é no momento que você tira a hierarquia, né? Que líder é quem está num nível hierárquico mais alto, e aquela velha frase, né, que a gente sempre usou, manda quem pode, né, e obedece quem tem juízo, que é uma frase que a gente usava muito no passado, isso morre, né? Quando você passa a ter uma liderança compartilhada, uma das características que você passa a ter que desenvolver é justamente a tua capacidade de persuasão. E aqui não é no sentido pejorativo, não. Né? Não é no sentido de persuadir de alguma forma, né? Aí com alguma agenda oculta, não. É a questão mesmo de você ter fundamentação, entender o contexto, ouvir e saber a melhor forma de o time em conjunto ir para uma determinada direção de uma maneira que vem da sua própria comunicação, da sua própria forma de trazer o propósito para o time, trazer o engajamento. Então, o que eu queria colocar, e aí eu não vou dar mais spoiler não do capítulo, porque eu falo de algumas técnicas para desenvolver um pouquinho a liderança, que vem até do Management 3.0, mas acho que o ponto aqui interessante é que, no fundo, né, o título acho que ficou muito bom, né, time deve muito mais do que código, que hoje em dia cada vez mais a gente tem que, de fato, olhar para os nossos soft skills e comunicação, para mim, né, os skills aí que melhoram a comunicação são os mais importantes e são skills bem chave aí para o desenvolvimento, seja para uma liderança ou seja, enfim, de você conseguir trabalhar cada vez mais de forma colaborativa, que é o que a gente está buscando e é o caminho que se tem aí para cada vez mais entregar mais valor e conseguir se adaptar e ter flexibilidade, né? Então, eu acho que é um ponto aí bem interessante que o livro trata em vários aspectos.
Deixa eu fazer mais um comentário rapidinho aqui, complementando aí com outras pesquisas que eu andei fazendo aí. A primeira, rapidinho, voltando sobre a questão da comunicação, eu fiz uma pesquisa também no LinkedIn, perguntando se as pessoas entendiam que a comunicação era um fator importante e houve uma chuva de resposta falando que sim, deixei a pesquisa lá por uma semana. E na outra semana eu perguntei o que você fez para evoluir o seu processo de comunicação no último ano? E aí eu tive zero resposta. Então, é engraçado como é imprescindível para todo mundo, mas, ao mesmo tempo, quando você fala sobre o processo de evolução de comunicação, é difícil entrar, né? É difícil evoluir nessa questão da comunicação mesmo. Então, acho que é, de fato, procurando formas lentas para poder tentar evoluir nessa questão da comunicação. E um outro ponto também que a Carla trouxe ali, super bem colocado, sobre a questão da hierarquia. Nos bate-papos que eu tive com a minha equipe, com os times devs, com os desenvolvedores propriamente ditos, né? Eu perguntei para eles o que eles esperavam fazer daqui a, sei lá, 2, 3 anos, por exemplo. E, tipo, 70, 80% me falou que gostaria de se tornar líder técnico. E aí eu falei, cara, muito legal, mas o que falta para você ser líder técnico hoje? Você quer um líder técnico para ter uma patente, para poder você falar e todo mundo obedecer, você gostaria que você tivesse um líder técnico desta forma? Então, o que eu acabei falando para os times é, para mim, todo mundo aqui é líder técnico. O que vai representar a sua liderança, na verdade, não é a patente, sim o quanto você quer se expor, quer influenciar, se tornar uma referência no assunto. Então, quando você se torna líder feito pela própria comunidade, digamos assim, ela também tem total poder para poder discordar do que você fala. E quando você tem um líder por patente, muitas vezes você vai falar, a pessoa pode não concordar, mas vai fazer, porque falou, não, ele é o líder, então vou fazer. Então, como é sutil essa diferença do processo de hierarquia, ao mesmo tempo a gente quer acabar com a hierarquia, mas muita gente quer se tornar líder para o processo hierárquico, então é confusa essa situação aí, mas é super bem pontuada aí para a gente trazer para a reflexão.
Sem dúvida, Vitor. Você vê como a comunicação e a qualidade elas permeiam, né, todo o fluxo de trabalho do time. E o envolvimento das pessoas tem muito, muito a ver. Por isso, eu queria saber do Rodrigo agora, o ponto de vista dele, e que ele falasse um pouco do capítulo dele, né, que ele escreveu, que fala sobre testes, que é tão importante para a gente conseguir unir essas duas situações da qualidade e da comunicação, Rodrigo.
É, exatamente. Pegando um gancho aí do que a Carla falou, eu acho exatamente importante essa questão de questão de liderança, né? Porque todo mundo é dono do seu produto ali. Você tem que ter aquele espírito de liderança para entregar algo melhor e até também motivar a equipe. E eu vou até trazer aqui, com a abertura, né, do assunto de testes, um exemplo prático, até por exemplo, que eu tive na Globo. O que que aconteceu? A equipe em si, ela tinha um formato de codificar e fazer seus testes ali no projeto, e eu já tinha uma experiência até um pouco maior por ter trabalhado com isso, mais próximo dessa questão de teste, e eu comecei a fazer de uma forma diferente, mostrar uma perspectiva diferente para a equipe. Olha, a gente consegue fazer muito melhor, com muito mais eficiência dessa forma. E as pessoas até tinham um pouco de dificuldade em entender, o que que eu preciso testar, o que que é prioridade, e eu trouxe um pouco dessa perspectiva. Como, né? Em vez de eu chegar e ir, por exemplo, o que normalmente muita gente, principalmente em várias empresas, pensa, vou conversar com o gerente para o gerente dar a marretada de cima para baixo, falando para todo mundo, tem que ser feito dessa forma. Eu trouxe uma perspectiva diferente. Eu comecei a fazer os testes e as pessoas começaram a desenvolver e começou a quebrar os testes no desenvolvimento dela. E ela falou, caramba, os testes estão quebrando. Eu falei, realmente deveriam quebrar, né? Porque você está alterando o comportamento original do sistema. Então, você tem que entender o que que está acontecendo, né? Por que que os testes quebraram e saber se essa alteração ela está gerando um bug no sistema ou você está tendo uma mudança de paradigma, de perspectiva do software, se realmente o software está havendo alguma mudança, de fato. Se aquela feature realmente mudou ou aquela implementação que tinha sido feita anteriormente realmente teve uma mudança. E aí, assim, com isso, o desenvolvedor que eu estava trabalhando, ele realmente, caramba, que legal. Agora eu consegui realmente ver um motivo útil de usar aqueles testes, de como é que funciona. Então, vou começar a fazer. E aí, eu consegui motivar uma pessoa. E aí, motivando uma pessoa, o outro também se motivou. E aí, as coisas começaram a crescer na nossa equipe. Então, eu achei isso bem legal. E foi uma coisa que eu experimentei, principalmente com mais ênfase ali na Globo, eu consegui conquistar e motivar a equipe em si, e é algo que eu tenho até trazido para essa nova experiência que eu estou tendo lá em Portugal. Foi exatamente da mesma forma, eu comecei a mostrar para um desenvolvedor que estava junto comigo, trabalhando, e ele começou a ver, caramba, isso realmente é legal, isso realmente funciona, e agora eu vejo que as coisas não eram tão complicadas quanto pareciam. E eles realmente veem aquela importância, acho que todo desenvolvedor vê a importância na teoria, que os testes realmente ajudam a gente trazer uma qualidade para o sistema, para a entrega nossa. E, assim, sempre tem aquela frustração de a gente fazer uma entrega e aquela entrega aparece um bug, aí volta, aí às vezes o bug é crítico, né, e a gente precisa voltar para a prancheta, fazer às vezes o mais rápido possível, entregar alguma correção, e aquela correção ainda pode ter, gerar mais bugs ainda. Então, acho que essa questão de qualidade é muito importante para a gente. E aí foi um dos pontos que me motivou a escrever. Eu tive várias ideias para escrever vários capítulos ali do livro, eu estava até falando bastante sobre isso com o Vitor. E até foi um dos primeiros a entregar, junto com o Daniel, ele me ajudou bastante na escrita desse capítulo. E algo que realmente eu vi, eu tirei isso como experiência minha, eu consegui motivar, eu acho que vai ser legal trazer essa perspectiva que eu tive com a equipe aqui para o livro também, né? E como é que a gente pode fazer para impor isso na equipe? Por exemplo, muitas vezes as pessoas falam assim, uma coisa que eu cansei já de ouvir várias empresas, o projeto é um projeto legado, antigo, então não dá para fazer testes, entendeu? Ou então a gente precisa entregar para ontem, sempre tem uma desculpa para poder não fazer, né? Geralmente da gestão, e assim, uma coisa legal também, que eu acho interessante é, a forma que você, que mais importante que você fazer os testes é você mostrar para a empresa a importância daquilo que você está entregando, né? Que aquilo ali realmente vai, muitas vezes assim, a empresa tem aquela visão que os testes podem atrapalhar no tempo de entrega, só que na realidade não é que ele está atrapalhando no tempo de entrega. Ele, na realidade, está te economizando muitas e muitas horas de retrabalho em cima daquele produto. O que eu acho que é o mais importante. Assim, você está trocando algo que você pode estar entregando com qualidade e realmente alinhado com o que a gente deveria ser, aquele produto, para entregar algo rápido e muitas vezes com problemas, com dores de cabeça que você vai ter lá na frente. E assim, o custo acaba sendo muito maior de uma refatoração. E a vantagem que eu vejo também na questão de testes é que você guia o desenvolvimento do teu produto, do teu software, de fato. Porque você está desenvolvendo, você está modelando e todo mundo que está desenvolvendo ali junto contigo está começando a entender o comportamento, né, do software. E consegue, como é que eu posso dizer, dar fugiu agora a palavra.
Você quer dizer assim, agregar?
Isso, consegue agregar de uma forma melhor, né, e evoluir.
Fantástico. Legal, legal. O Wilson até quer trazer aqui uma ideia, quer pontuar aqui uma situação também super interessante acerca da tua fala. Pode falar, Wilson.
Perfeito, perfeito. Pois é, cara, acho que os pets eles nunca foram tão importantes, né? Dado aí o nosso contexto, quarta revolução industrial, transformação digital e tal, a necessidade de você errar rápido, né, para corrigir rápido, praticar isso, pôr isso em prática, sem você ter aí uma boa rotina de teste, né, algo que consiga otimizar aí esse fluxo de teste, é sensacional, né? É extremamente necessário. Caso contrário, um dos princípios básicos da agilidade acaba demorando para acontecer e aí na prática a gente não atinge os nossos resultados.
É, exatamente, a gente deixou há muito tempo de ser um simples batedor de código, que nem você falou no começo do nosso podcast, e hoje em dia a gente tem que fazer as coisas com mais inteligência, e até a dinâmica pede muito isso. Você falou tudo também nessa questão de você ter que errar rápido e corrigir ali e já botar as coisas para funcionar. Às vezes você levar um problema para a produção num momento crítico, o prejuízo para a empresa acaba sendo gigante, né? Porque o tempo, e eu sempre falo nessa questão de tempo e custo da empresa, né? Acaba sendo é bem proporcional nessa questão. Porque quanto mais tempo a gente demora para desenvolver, e quando a gente não tem teste, a gente sempre tem aquela dificuldade de se eu fizer uma alteração aqui, que impactos isso pode causar no projeto como um todo? Eu já tive vários projetos que eu trabalhei antes sem testes nenhum no projeto. Então, tinha uma grande dificuldade. Ah, se eu alterar isso aqui, o que vai acontecer no projeto como um todo? Não tinha essa visão. E eu simplesmente alterava, e quando chegava ia ver depois, quebrou o outra ponta do sistema. E aí o pessoal falava, pô, mas você não sabia que tinha que acontecer isso aqui? Se você fizesse isso aqui, ia dar aquele problema no sistema? Eu falei, não sei. Como é que eu vou saber? Como é que me ajuda a te ajudar também? Como é que eu consigo entender isso melhor? A melhor forma é justamente com os testes. Ele te dá uma perspectiva e uma garantia, uma segurança muito maior do que está sendo feito.
Muito legal, Rodrigo, que você falou aí. E é engraçado, né, que também, mais uma vez, pegando os dados estatísticos, só para tentar complementar o que você falou aí, primeiro a questão da prática de teste unitário, né? Nas entrevistas que a gente vem fazendo, com as oportunidades que a gente tem aberta aqui, quase nenhum desenvolvedor tem prática de teste unitário. Então, você vê que isso, na verdade, não é comum no mercado. Então, é um ponto super importante aí. E agora o dado estatístico. A gente tinha uma equipe aqui que estava com cobertura de 60% de teste unitário e tudo estava indo mega bem, a gente conseguia fazer a nossa release sem muito problema e tal. E durante um determinado período ali, a gente resolveu entregar um volume maior e diminuir um pouco a cobertura de teste. Então, eu saí de 60% e fui para 45%. Essa pequena diferença de 15% foi suficiente para deixar a minha vida caótica. Eu fiquei praticamente uns 2 a 3 meses para conseguir fazer a equipe voltar a produzir bem, porque era dava bug e volta e para a equipe para ver isso, não sei o que lá. Então, até você conseguir enxugar aquele gelo todo ali para deixar ele ser gelo e você voltar a produzir, é muito difícil sair disso de novo, né? Porque é o tempo inteiro pegando fogo. E como é que você faz a prevenção do fogo? É justamente com o teste unitário. Então, a gente conseguir sair, apagar tudo que estava acontecendo, elevar a cobertura de teste novamente e ter as coisas rodando, depois da experiência prática aí, pegando o gancho que você falou, é importante. Então, uma das recomendações ali seria, pelo menos, tentar fazer um teste, uma cobertura significativa aí de uns 60% de teste unitário, para você ter você e o time inteiro ter um pouquinho de paz. Isso faz muita diferença na vida de todo mundo.
Sim. É bastante relevante esse ponto. Foi uma das coisas que eu até falei, a gente chegou a falar sobre isso no livro, por onde começar, né, os testes em si. Qual parte? O sistema é gigante, que nem o projeto que a gente já tinha, que era um projeto até, tinha parte ali que era ligado também. Por onde que eu começo os testes? Eu até dei algumas sugestões. A gente pode começar, em vez de a gente testar tudo, porque vai ser uma insanidade de um projeto que já está em andamento gigante para ser testado tudo de ponta a ponta, é impossível. Fica insano até. E aí o que a gente o que, que a gente faz? Ah, para todo mundo desenvolver e só ficar fazendo testes ali para cobrir todo o sistema? Também não é algo viável. Então, qual era a sugestão, né, que eu ofereci ali para a equipe naquele momento? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar e vamos desenvolver os testes em cima das alterações que a gente está fazendo. Tentar isolar ali minimamente e toda feature que a gente começar a entregar nova, a gente vai começar a entregar com os testes agora. Entendeu? E vamos começar a evoluir essa questão. E conforme a gente for fazendo manutenções no código também, isso acaba sendo evolutivo. A gente começa com algo que não tinha nada de testes, vai fazendo, vou desenvolver uma feature nova, um módulo novo. Vou lá, boto tudo com testes. O meu projeto está tudo com testes? Não, está tudo coberto, não. Mas aquele módulo, pelo menos, eu já garanto que ele está de acordo com o que foi pedido, com o que foi exigido pela empresa. E aí eu vou desenvolver um novo. E aí, conforme vai havendo as integrações, você vai começando a absorver mais conhecimento do projeto, vai começando a ter mais confiança em si. E um ponto importante também que eu gostaria de botar de observação é que a questão de porcentagem de entrega de código, de cobertura de código, não garante também a qualidade do código, porque ele também é... A questão das ferramentas que a gente tem hoje de cobertura de código, ela é estática, ela faz uma análise estática do código. Então, o que eu quero dizer com isso? Se algum desenvolvedor quisesse, por exemplo, burlar essa ferramenta, fazendo simplesmente ele passar pelo código e não fazer nada, nenhum teste de fato, efetivamente, ele poderia. Então, ele estaria burlando a ferramenta e botando uma cobertura alta, até talvez aí 100%, chegar nos 100%, só que na realidade não está testando nada, o projeto continua tendo bugs e bugs. Então, acho que o mais importante é você entender quais são as features mais importantes do seu sistema, quais são os pontos mais importantes do seu sistema, mais usados, vamos dizer assim, né, mais acessados, os módulos, e começar por eles também a testar. Seria interessante também esse ponto de vista, porque você garantindo que as partes que são mais consumidas no seu sistema, elas estejam cobertas, você garante que pelo menos vai conseguir minimizar essa questão de bugs em si. Você não faz sentido você testar um trecho de código que você... Não é que não faça sentido, mas tu não vai gerar um grande impacto para a qualidade do seu código, da sua entrega, você testar um módulo que vai ser usado uma vez ao mês, comparado, se você quiser comparar, com um módulo que está a todo momento ali, por segundo, sendo chamado em ponto do sistema. Então, acho que isso também é relevante para você ter essa perspectiva na hora de fazer os seus testes.
Pessoal, que papo bom, hein? Vou dizer para vocês, eu sei que todos passaríamos aqui uma deliciosa tarde falando desse livro, mas estamos chegando ao finzinho da nossa conversa. E aí eu quero convidar a galera que está até agora nos escutando a adquirir esse livro da forma que preferirem. Vou pedir ao Vitor para repetir de novo aqui como a gente tem acesso a esse livro fantástico para vocês entenderem cada detalhe precioso que está lá, viu? E pedir também para os nossos queridos convidados se despedirem, porque está gostoso, mas tudo que é bom acaba.
Está ótimo, Marcelo. Muito obrigado. Lembrando aí, para comprar o livro, pode ser no site da Amazon. Lá você consegue o livro físico e o e-book. Se quiser comprar o livro físico direto da editora, o site da editora é www.clubedosautores.com.br. Só procurar lá, time dev, muito mais do que código. Aproveito o momento para agradecer o espaço aqui cedido. Foi ótimo essa troca aqui com vocês, é sempre muito bom falar. Eu falei para caramba aqui, né? Então, espero ter conseguido contribuir um pouquinho também com todo mundo. E vamos lá, pessoal, compre o livro aí e dê feedback para a gente, o que achou, o que a gente pode fazer para melhorar, que é sempre super bem-vindo. Obrigado a todos.
Muito obrigado, pessoal, pela oportunidade. Foi incrível. Obrigado, Vitor, pelo convite. Obrigado a todos por ter participado junto comigo nessa realização de um sonho. Então, valeu mesmo e obrigado pela oportunidade mais uma vez de estar falando para diversas pessoas aqui no Jornada Cast.
Isso aí. Muito obrigado aí, galera, pela oportunidade aí, né, pelo convite. Podemos aí estar compartilhando um pouquinho do nosso conhecimento que a gente escreveu lá. E, galera, time deve muito mais do que código, né? Vai muito além do que isso. Então, leia o livro lá para descobrir um pouquinho mais aí sobre o que a gente contou. Um abraço.
Faço das palavras do Wilson aí, as minhas também. Obrigado por participar de ser um coautor desse livro, dessa grande obra aí. Agradeço sempre aí ao Vitor por essa oportunidade única. E isso me gerou até um motivador aí para começar a escrever artigos também. Eu tenho publicado bastantes artigos aí no meu canal do LinkedIn. E virou até uma rotina minha aí de compartilhar conhecimento, de agregar com a comunidade dev. Eu espero que gostem do livro. Indico imensamente aí a adoção desse livro. Acho que vai ser uma referência, acredito eu. E espero aí a gente ter mais podcasts e mais formas aí para a gente conseguir agregar cada vez mais conhecimento aí para a comunidade.
Rodrigo, Wilson, Vitor, Léo, obrigada pela participação de vocês. Assim, o bate-papo foi muito gostoso, para mim foi um revival. Para quem não sabe, há muitos anos atrás, aí, como se diz lá no Sul, quando se atava ainda cachorro com linguiça, eu fui desenvolvedora também, um tempo eu fiquei com automação de testes, tá? Então, muita coisa que fez lembrar os vários desafios aí, né, nessa parte aí da minha carreira, enfim, da minha vida, muito bacana, obrigada mesmo, né? E ficam aí convites para outros podcasts, a gente pode trazer alguns assuntos específicos com outras pessoas também, eu acho que dá um bate-papo muito legal. Marcele, obrigada pela parceria aí de sempre, né? Apoiando aí nos nossos episódios e até uma próxima, pessoal. Obrigada com quem ficou aqui com a gente e quem vai ouvir ainda esse podcast. Até mais.
Tchau, pessoal. Muito obrigada a todos. Foi uma grande satisfação conversar com vocês. Aos ouvintes que estão até agora com a gente, muito obrigada. Até a próxima.